Muito bem, sejam bem-vindos ao Minutecast, seu programa de negócios e finanças. Hoje num programa muito especial, eu estou com um time de elite aqui. Começando com Viviane Queda, diretora de negócios. Seja bem-vinda, Viviane.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu só contrato quem tem soft skills, hein?
Aqui também Dalila Portela, especialista de vendas e negócios.
Olá, pessoal. Uma boa comunicação é a minha soft skills preferida.
E Afonso Souza, especialista em marketing.
Olá, pessoal. A melhor soft skill é a criatividade.
E a nossa convidada mais que especial, Alessandra Conte, diretora especialista em recursos humanos. Seja bem-vinda, Alessandra.
Obrigada. Olá, pessoal. Já que o assunto é para falar de soft skill, então vamos falar muito em resiliência.
Fantástico. A minha preferida é comunicação. E nós vamos hoje falar sobre soft skills, o que as soft skills significam, representam, principalmente no atual cenário mundial, no mercado que nós temos e que nós vamos ter daqui para frente, e como trabalharmos as soft skills para sermos profissionais melhores, líderes melhores, termos negócios melhores. Isso vai ser fundamental para todos nós no mercado. E para começarmos esse super programa, Alessandra Conte, você que é um especialista, uma referência aí no mundo de recursos humanos, fala um pouco para nós sobre você, né, sua carreira e as soft skills, como você vê elas, o que são e como você vê elas no mercado atual.
Então tá bom, então meu nome é Alessandra Conte, atualmente eu sou diretora de RH e marketing na CIS Consultoria. A CIS é uma consultoria de desenvolvimento de sistemas. E eu tenho aí uma trajetória de mais de 20 anos em RH, principalmente. Sempre trabalhei com todos os subsistemas, então recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, comunicação interna, e atualmente eu tenho comigo também a área de marketing. E por eu trabalhar numa empresa de TI, onde assim, a grande maioria dos profissionais são desenvolvedores, a gente fala em soft skills o tempo inteiro. Então, o que são soft skills? São habilidades interpessoais. Então, é a capacidade de interagir e agir com as pessoas, como nós nos comunicamos, como nós nos relacionamos socialmente, como nós resolvemos conflitos. E hoje, cada dia mais, as empresas buscam não só bons profissionais técnicos, mas profissionais que tenham as suas habilidades interpessoais muito bem desenvolvidas.
Eu tenho uma pergunta, Alessandra, que é uma curiosidade mesmo de mercado, tá? Nós vemos que cada vez mais essas habilidades são fundamentais, né? Trabalhar as pessoas, muitas pessoas hoje no ambiente corporativo tristes, às vezes sintomas de depressão. Isso as empresas estão investindo muito todos os anos. E eu pergunto, como é a contratação? Porque, por exemplo, na área de tecnologia, né, que você tem trabalhado há tantos anos, é necessário um bom nível técnico das pessoas. Como fazer para ter as pessoas num nível técnico e também pessoas com nível de comportamento, de inteligência emocional, outras soft skills que são importantes? Ou, hoje, no momento atual, diminuiu a necessidade técnica e mais as soft skills? Explica um pouquinho como que está funcionando isso no mercado.
Hoje, no mercado, não diminuiu a necessidade de conhecimento técnico. Na verdade, conhecimento técnico, eu acho que isso é para todos os segmentos, mas se a gente pegar um mundo de tecnologia, que cada dia que passa a gente tem novas tecnologias, é uma coisa que não para. Não diminuiu essa grande necessidade de conhecimento técnico, mas o que a gente percebe hoje é que não basta ter o conhecimento técnico se você não tiver habilidades interpessoais bem desenvolvidas, né? Então, a gente ainda fala muito que muitas empresas ainda contratam por um bom currículo técnico, então contrata-se pelo técnico e demite-se pelo comportamental. Então, a questão de habilidades interpessoais, e aí a gente vai falar muito de comunicação, empatia, colaboração, ética, resiliência, cada vez mais a gente trabalha em equipe, cada vez mais a gente vê que é primordial para a continuidade dentro das empresas. E ainda eu digo mais, André, as pessoas hoje em dia, os profissionais técnicos ou não técnicos, mais administrativos, comerciais, seja lá de que área eles atuem, o que acontece? Cada dia mais existe a exigência do próprio profissional para que a gente consiga retê-los na empresa ou mantê-los na empresa? Existe um tipo de profissional diferenciado hoje. Então, hoje, os profissionais, eles não se contentam só com treinamento técnico. Hoje, a gente tem que oferecer, tem que ir muito além do que a gente oferecia no passado. Então, hoje, eles se preocupam com qualidade de vida, hoje, eles se preocupam com um ambiente colaborativo agradável, com diferenciais de qualidade de trabalho dentro da empresa e assim por diante.
E até fazendo um comentário em cima disso, já acrescentando, para a gente conseguir separar bem, você pode me corrigir, Alessandra, se eu estiver errado.
Tá,
as soft skills são habilidades que estão relacionadas ao comportamento humano, né? Então, é tudo aquilo que a gente não consegue nem aprender e passar facilmente, tem que ser treinada constantemente, né?
Treinado, e também é algo que a gente não mensura, tá, Afonso? Então, assim, a gente não mensura. Conhecimento técnico, você aplica uma prova, ok, você consegue mensurar. A habilidade interpessoal, na verdade, é o dia a dia. É como você se relaciona com seus pares, como você se relaciona com seus gestores, como você se relaciona com o seu cliente, o quanto você é resiliente, o quanto você se adapta a novos projetos, a um novo clima, a novas pessoas, a novas regras, a novas políticas, como você se comunica. A empatia hoje é importantíssima, então você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você passa a entender muito mais o seu negócio, o seu cliente, as pessoas com quem você trabalha, né? E é lógico que tudo isso são habilidades que a gente espera que o profissional tenha, mas são coisas que os profissionais vão... Muitas coisas a gente acaba... É nato, mas outras coisas não. Então, outras coisas são necessárias que a gente desenvolva, né? Seja a gente como empresa, seja o profissional também buscando um autoconhecimento. E aí existem algumas técnicas. Mais para frente a gente vai falar quais as formas de adquirir os soft skills, e aí eu vou falar um pouquinho de pelo menos três formas bem, bem claras e fáceis da gente conseguir conduzir com esses profissionais, entendeu?
Sim. Uma coisa que eu li também bastante é que as pessoas confundem muito as soft skills com as hard skills, né? As hard skills são habilidades que a gente consegue aprender na faculdade, num curso.
São as técnicas,
Que pode ser mensuráveis, né?
Exatamente, é isso mesmo.
E eu tenho uma outra coisa, assim, essa geração que tá saindo agora da faculdade, da escola, tá muito preocupada com a hard skill. Tipo, eu falo inglês fluente, eu tenho cursos de tal coisa, mas estão esquecendo das soft skills, a inteligência emocional. As pessoas não estão preparadas. Quando chega no mercado, elas não estão preparadas.
Exatamente, Afonso, só que tem o outro lado da moeda. Eles falam muito em hard skill, mas quando eles chegam na empresa, eles esperam que a empresa ofereça para eles um ambiente que seja acolhedor, um ambiente que seja colaborativo, um ambiente que seja receptivo, um ambiente onde a comunicação flua, um ambiente onde ele seja reconhecido, e que isso tudo remete aos soft skills, entendeu?
Tem que ter uma união dos dois, né? Não pode faltar nenhum nem outro.
Exatamente, é isso mesmo.
Eu vejo assim, colocando na prática, né, lá na empresa, a gente contrata, igual você falou, a gente contrata não só pelo currículo, né, pelas habilidades técnicas, mas também o emocional. Então, assim, a gente às vezes vê que a pessoa talvez não tenha, não seja tão técnico, né? Tem, lógico, o conhecimento necessário, mas às vezes o emocional dela, você vê que ela tem um equilíbrio melhor. Então, para a empresa, a gente vê muito isso para contratação também, porque é aquela pessoa que já ela se encaixa mais, né? Na questão até de cultura organizacional.
Exatamente, Vivi. Tem uma questão que é assim, a parte técnica, o dia a dia, o que ela vai fazer com vocês... em termos de atividade técnica, você consegue ensinar, né? As habilidades interpessoais, tem coisa que a pessoa não vai aprender nunca, né? Tem questões de personalidade, assim, tem coisas que a pessoa vai melhorar, ela vai buscar um autoconhecimento, ela vai ter mais maturidade, ela vai adquirir algumas habilidades, mas outras não. Então, o que eu acho que é muito importante? A primeira coisa é vocês, como empresa, saberem exatamente quais são os valores que para vocês são primordiais. no que vocês acreditam. Ok, ela pode não ter 100% conhecimento exigido pela vaga, pela descrição da vaga e tudo mais. Mas quais são os valores que vocês têm e que, e que vocês percebem, seja através de teste comportamental, seja através da entrevista, seja através do histórico que esse candidato está te trazendo, o quanto ele é aderente aos valores que vocês têm dentro da empresa. Por quê? Porque o conhecimento técnico é o dia a dia. Você vai conseguir passar para ele. Se ele tiver essa coisa do comprometimento, se de repente comprometimento é importante, trabalho em equipe é importante, alguém que saiba ouvir, alguém que tenha o lado criativo mais desenvolvido, você consegue perceber isso numa entrevista por competência, numa aplicação de um teste, eu acho que o dia a dia dele, aí eu acho que é mais fácil de vocês ensinarem, entendeu?
Eu tenho dado treinamentos e cada vez mais as empresas têm solicitado treinamentos que mexam com comportamento e com as emoções da pessoa de forma positiva. Dando treinamento de vendas, treinamento de comunicação, treinamentos muitas vezes de liderança, as empresas falam, olha, isso tudo é muito importante, cada técnica que você traz, mas eu preciso algo comportamental. E aí entra uma coisa muito importante que a Alessandra falou, é que muitas vezes a pessoa não desenvolve, nunca vai desenvolver aquela soft skill, poderia, mas porque ela não consegue identificar que é uma debilidade dela. Ela acredita que ela não precisa daquilo ou ela não tem...
Não é importante, né, André? Muitas vezes ela acha que não é importante, né?
Isso, e não tem flexibilidade muitas vezes. Né? Aí fica difícil realmente com essa pessoa não dar. Tanto que as empresas que eu tenho dado treinamentos, eu tenho falado cada vez mais para os CEOs, para as pessoas que estão à frente desses programas. Não adianta investir só em treinamento se você não investe cada vez mais no recrutamento e seleção bem rigorosos. Onde eu consiga fazer a avaliação de perfil das pessoas, identificar o comportamento dessas pessoas, porque senão depois a pessoa vem, é uma pessoa, por exemplo, inflexível, completamente inflexível, eu não consigo depois trabalhar com essa pessoa e às vezes perdi tempo como empresa. Faz sentido isso para vocês?
Faz total, André. Eu atendi uma empresa aí pela consultoria, fazendo recrutamento e seleção. Então, era a única consultoria que recrutava e selecionava para uma startup que estava começando de TI também, tá? E o processo lá, a gente fechou o processo de uma maneira muito bem definida com a alta gestão da empresa. E era imprescindível para eles que a gente aplicasse teste comportamental. Então, tinha lá toda uma avaliação técnica. Então, o gerente de projetos fazia análise de perfil. A gente fazia uma entrevista por competência e depois tinha aplicação de um teste comportamental. E era condição, era primordial que essa pessoa atendesse às questões comportamentais que a empresa exigia para aquela vaga. Então, eram desenvolvedores. Então, eles precisavam ser... profissionais resilientes, profissionais multitarefeiros, aí tinha uma série de pré-requisitos comportamentais. Se a pessoa tinha um teste que não era aderente ao perfil que a empresa buscava, a gente não contratava de forma alguma. Então, a gente explicava para o gestor o porquê, mesmo que ele atendesse tecnicamente o perfil da vaga, mas a gente não contratava. E o que, por conta do perfil, do teste comportamental, do perfil comportamental. O que, que a gente percebeu, André? Praticamente não houve desligamento por parte da empresa no decorrer de um ano, por conta de você ter um perfil comportamental muito assertivo. Então, os processos, eles... Então, aí vem ao encontro do que você está falando. O quanto é importante um trabalho de recrutamento e seleção mais rígido. Que cheque muito bem essa questão dos valores. Então, o que a gente se apoiava tanto no teste, e assim, é lógico que era um teste vinculado ao perfil da vaga e aos valores da empresa. Então, para cada vaga tinha um perfil comportamental específico, mas a gente mantinha os valores da empresa. Num determinado momento, a gente olhava o candidato, o teste e o perfil comportamental, a gente falava, ah, esse profissional, assim, de cara, olhando, a gente já vê que ele é totalmente aderente à empresa. Então, a gente percebeu isso, que alguns profissionais pediram desligamento, mas, assim, a empresa não teve problema de adaptação e de comportamento da grande maioria deles. Por conta de um recrutamento e seleção mais criterioso, entendeu?
E já complementando, até fazendo uma pergunta sobre isso, qual seria as soft skills mais requisitadas hoje em dia no mercado? O que, que as empresas estão pedindo mais?
Olha, o que, que a gente não vai escapar, a gente não escapa. Comunicação, então, é muito importante. Empatia, colaboração, a questão ética, simplicidade. E aí, é lógico, quando você vai falar em colaboração, aí você vai entrar em proatividade, em dedicação, espírito de equipe, a empatia volta. Então, acho que seriam os principais soft skills que a gente busca.
Alessandra, e qual que é a importância da soft skills no ambiente de trabalho hoje?
Vou só reforçar um pouquinho o que eu já falei, já vinha falando para vocês, tá? É fundamental que em todo e qualquer processo seletivo a gente tenha muito claro qual é o perfil técnico que a gente busca e qual é o perfil comportamental. Quais são as soft skills que a gente está buscando nesse candidato? E assim, eu acho que elas variam um pouco. É lógico que daí eu costumo sempre dizer que você tem que olhar para quem você está contratando, então entender quais são os valores dessa empresa, o que é imprescindível para essa empresa, versus as habilidades interpessoais que esse candidato tem. Se essas coisas casam, além do conhecimento técnico. Então, eu acho que você tem que olhar valores da empresa, então quem é essa empresa que está contratando, quais são os valores dela e quais são aquilo que o candidato já traz, aquilo que os profissionais já trazem para a gente de pontos fortes, de habilidades interpessoais fortes, e entender um pouquinho o que a gente vai precisar desenvolver, entendendo que tecnicamente ele atende. Então eu acho que é olhar essas três frentes: conhecimento técnico, habilidades interpessoais da própria vaga, né, da própria oportunidade, e valores da empresa para onde a gente está contratando.
Deixa eu entender, então, se as pessoas, vamos pensar, que aqui nós estamos falando para um público corporativo, líderes, pessoas que já estão no ambiente de trabalho, mas se de repente jovens estiverem ouvindo esse podcast, estiverem junto com a gente, jovens de 15, 16, 17 anos, e eles começarem a trabalhar essas soft skills junto com a parte técnica que o colégio dá, que uma faculdade vai dar depois, eles estarão muito à frente no mercado?
Na minha opinião, eles estarão muito à frente. Se eles começarem a trabalhar desde já autoconhecimento, empatia, resiliência, autocontrole, automotivação, esse autoconhecimento de emoções, de sentimentos, eu acho que eles estarão muito à frente, até porque, André, é aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás também, apesar deles entenderem e deles estarem o tempo inteiro se aperfeiçoando tecnicamente, quando eles chegam na empresa, essa geração a gente sabe muito bem que é uma geração que muito mais ansiosa no sentido de buscar coisas novas o tempo inteiro. Então, a gente sabe que o salário ele retém, ou um aumento de salário, ou o salário propriamente dito, ele motiva por 3 a 6 meses, digamos assim, mas que existem outras questões dentro de uma empresa que seguram um profissional, e que daí entra na questão da colaboração, da comunicação, das recompensas indiretas, então de uma qualidade de vida dentro do trabalho, incentivo à academia, incentivo à alimentação e assim por diante. Então, com certeza, as pessoas que tiverem um bom desenvolvimento técnico e desenvolverem o seu autoconhecimento voltado para habilidades interpessoais, são pessoas que estarão à frente, sim.
E hoje, o que também, isso que o André falou, né, e a Alessandra, das pessoas terem essa consciência. Hoje, a educação na grade curricular já existem muitas habilidades, né, interpessoais que eles já colocam como ensino. Então, hoje, a educação já tem essa preocupação de estar também passando isso para essa nova geração, que é criatividade, inteligência emocional, né, empatia. Então, a gente vê que tá muito interligado também, né? Essa questão dessas habilidades comportamentais. Porque é um aprendizado que você vai utilizar para o resto da sua vida, né? Tanto profissional, pessoal, né? É o que a gente tem visto bastante também nos treinamentos, que além da parte técnica, você tem que estar muito bem estruturado na parte emocional, para que você consiga ter resultados positivos.
Gente, isso é tão forte, principalmente falando de comunicação, que alguns anos atrás eu era solicitado para dar treinamentos de comunicação Para a parte mais operacional, né? Equipe de vendas, equipe de atendimento. Hoje, eu tenho dado treinamentos de comunicação no Brasil e nos Estados Unidos para gerentes, diretores, vice-presidentes de companhias, para eles serem especialistas em comunicação. Então, comunicação, por exemplo, que é uma soft skill, eu vejo o quanto as pessoas, né, os líderes dentro das empresas têm solicitado. E antes era muito assim, olha, treina o meu time lá, que está de frente com o meu cliente, que ele precisa se comunicar bem. Hoje não, treina aqui dentro, porque nós aqui, alta liderança, precisamos nos comunicar cada vez melhor.
E aí, André, tem muito aquilo, né? Se a informação não flui, as áreas não se conversam, a empresa não cresce, né? Então, cada vez mais a gente ouve, a gente vê e ouve isso, né? O tempo inteiro.
Uma coisa também que é importante é dizer que a gente tem que ter os dois, as soft skills e as hard skills. Uma experiência que eu tive é quando eu estava fazendo entrevista, vinham muitos candidatos que tinham ou as soft skills ou tinham as hard skills. Tinha algumas pessoas que eram muito boas, tecnicamente falando, só que no lado emocional não tinha nada, não tinha nenhuma preparação. Então, assim, independente da sua idade, estude sobre isso. Estude sobre inteligência emocional. É muito importante. Para quando você fazer uma entrevista, você mostrar isso. Você não coloca no currículo, mas você tem que falar que você tem essa habilidade.
Outra coisa, Afonso, tem algumas atividades que você pode desenvolver, que não precisa ser simplesmente uma leitura, que vão fazer com que você desenvolva essas habilidades. Então, por exemplo, você pode fazer teatro, você pode fazer curso de oratória, você pode fazer coaching, você pode fazer terapia, você pode, sei lá, até encontros de grupos. Enfim, tem N atividades, são atividades menos didáticas, digamos assim, mas que vão te ajudar a desenvolver muito, várias habilidades. E a comunicação entra muito nisso, né? Tem muita gente que tem problema de se comunicar que acaba procurando teatro, por exemplo, como uma forma de melhorar a comunicação, melhorar a oratória, melhorar relacionamento interpessoal, né? Então, existem atividades que são menos didáticas nesse sentido e que surtem muito efeito também.
E eu, como área de marketing, não podia esquecer de fazer meu jabá. André, se quiser fazer um curso para desenvolver essa habilidade, onde eu procuro? Quem eu devo procurar?
Afonso, você pode procurar Minute Resultados na Prática. Nós somos uma empresa especializada em comunicação, treinamentos de oratória, treinamentos para palestrantes,
né,
coaching. Então, são mais de 8 anos de experiência. Então, Minute está aí para ajudar você, ajudar a tua empresa, ajudar o teu negócio, principalmente nesse momento.
Eu tenho uma curiosidade, Alê. Como você trabalha na área de tecnologia, né? A gente sabe que é um público que tem muito mais as hard skills desenvolvidas do que as soft skills, né? Como que é a aceitação desse pessoal quando se fala em autoconhecimento? Porque muita gente entra com conhecimento técnico, né? Mas quando você fala nisso, né, de autoconhecimento, como que é a aceitação desse pessoal?
Sabe o que eu acho, Dalila? A gente tinha muito aquela visão de que o profissional de TI é ele, a máquina e nada mais, né? Eu acho que isso vem mudando até por conta dos grandes players de mercado, né? Então, em Facebook, se a gente falar em LinkedIn, em Amazon, em Apple e assim por diante, a forma de gestão dos profissionais, e grande maioria desse público são profissionais de TI, Google, né? E tudo mais. Fala-se muito em soft skills. Então, o que eu posso te dizer, Dalila? Hoje em dia, esses profissionais, eles são bastante exigentes. Eles buscam muito. Eu acho que já mudou um pouquinho essa... Se a gente falasse dos profissionais lá de trás, e eu conheço um pouco esse mundo dos profissionais mais velhos de TI, que são os famosos profissionais que trabalhavam com mainframe, que é a plataforma alta, principalmente para banco, para grandes instituições, eram profissionais que tinham mais essa questão de menor habilidade de comunicação, de relacionamento, era aquela coisa mais ele e a máquina, mas isso vem mudando e vem mudando muito rápido.
Então, Alê, não é só os profissionais que são candidatos que precisam ter essas habilidades. Hoje, as empresas também precisam ter essa visão, né, de valores também, né, para quem venha, eles se encaixem também, né?
E exatamente, Vivi, para que as empresas consigam reter esses profissionais. senão também não retém. Hoje, olha, se a gente pegar a pesquisa de mercado das grandes empresas de tecnologia, o que a gente vai ver? Os profissionais de TI, eles ficam, em média, na empresa, um ano. Quer dizer, é muito rápido, é muito baixo o índice de permanência desses profissionais. Porque, e não é salário, porque já são profissionais, a área de TI paga, na área de TI paga-se muito bem. Então, são outras questões. São questões muito mais voltadas para ambiente de trabalho, para essa parte de habilidades interpessoais, né? Aquilo que ele valoriza.
Isso é muito ruim, né, Alê?
André, isso eu acho que não é, hoje em dia não é mais tão visto como uma coisa tão ruim assim.
Mas, desculpa, deixa eu reformular minha pergunta. Isso é muito ruim para a empresa ter profissionais a cada um ano trocando e eles terem uma rotatividade tão alta?
Aí entra a questão do conhecimento técnico, porque daí você perde o conhecimento técnico e aí você tem, novamente, você vai passar aí uns 6 meses que é treinando tecnicamente aquele profissional, além dele ter todo o lado de habilidades interpessoais que sejam aderentes àquilo que a empresa busca também. Então, eu falo muito pelo mundo de TI, mas eu não acho que é tão diferente dos outros mundos, né?
Não é.
Né, Afonso? Essa coisa de retenção de profissional, hoje em dia, por conta dessa geração, que é uma geração que é bastante ansiosa, que é uma geração que cada que muito conectada, as empresas elas acabam tendo maior trabalho de retenção do que se tinha antigamente. Né, Afonso? O Afonso é bem novinho, acho que ele pode até falar um pouquinho, né, Afonso, desse momento. Você vem de uma área também, que é uma área que está bastante aquecida, que é a parte de marketing digital e tudo mais. Então, eu acho que as empresas elas têm uma missão muito grande, que é cada vez mais trabalhar em retenção de pessoas.
Eu concordo 100%, tanto que eu trabalhei em outras empresas, e algumas dessas empresas eram muito grandes, pagavam bem e tudo, só que a rotatividade era muito alta porque eles não conseguiam tratar com as soft skills, eles não entendiam a soft skill. Então, a rotatividade lá era surreal. Toda semana era alguém diferente. Falou, você trabalha aqui? Não.
Eu acho que todos nós já passamos, né, por esse período até realmente encontrar uma paixão, né, um lugar onde você pudesse juntar tudo isso, né, as habilidades emocionais junto com as hard skills, né? As habilidades técnicas. Eu, por exemplo, me encontrei na Minute, tá? Aqui é o meu lugar. Olha o Jabazinho também.
Empresas, empresários, líderes, vocês precisam ser especialistas nisso. Vocês precisam desenvolver o teu negócio. Eu vejo assim hoje. Precisaria ter uma área dentro da empresa que já não é mais só RH, né? Ou poderia ser uma parte dentro do RH, mas para desenvolver outras empresas especialistas para desenvolver a empresa nisso. Pelo que nós estamos falando aqui, algo muito sério, algo muito importante para ficar sendo trabalhado de vez em quando. Né? Precisaria ser focado o tempo todo, é isso mesmo?
Eu acho que é, André. Hoje a gente chama, dentro da onde eu trabalho, por exemplo, a gente chama de... A gente tem uma área que é de desenvolvimento corporativo, desenvolvimento profissional, tá? E o que a Dalila falou é interessante, porque ela falou que ela se encontrou na Minute, mas assim, e por quê? Porque daí é uma junção das três questões que eu falo para vocês. Então, é o conhecimento técnico que ela tem, que é aderente àquilo que vocês estavam buscando no momento da contratação, os valores dela e os valores da empresa. Então, aí você vai ter uma retenção muito maior dos profissionais, né? E os valores nada mais são do que as habilidades comportamentais. É quando você fala de comprometimento, quando você fala de ética, de transparência, de relacionamento e assim por diante. Empatia, e aí vai, entendeu?
E aí eu acho que aí entra também a questão do geração 5.0, que não é mais só essa parte robotizada, muito, né? Hoje está muito mais humanizado, né? Então, quando você fala valores da empresa, valores da pessoa, do colaborador, a gente tem que olhar os dois lados, né? que a pessoa ela vem por causa dos valores da empresa, ela tem que se encaixar na cultura e a empresa também ela tem que enxergar aquele colaborador como uma pessoa, né, com os valores dela. Por isso se tem priorizado tanto, né, valorizado as habilidades comportamentais.
É isso mesmo. E aí a gente fala de inteligência emocional e por isso que é o que o André falou. Todos os empresários precisam desenvolver também o seu autoconhecimento, sua inteligência emocional, para que eles possam saber como eles vão lidar com todos os gestores, com todas as equipes e trabalhar na manutenção dessas pessoas dentro das empresas, entendeu?
As soft skills, fala-se que elas são habilidades que elas são desenvolvidas conforme o tempo, né? Conforme a vivência que a gente tem. Mas eu acredito também que a gente possa desenvolver essas habilidades, né? Igual a comunicação. A comunicação, quando ela não é eficaz, você não consegue transmitir o que você quer passar e também não consegue... ter um entendimento daquilo já é um déficit, né, nessa soft skill. Então, eu acredito que hoje tem-se cursos, né, tem várias ferramentas que você pode tá desenvolvendo. É lógico que os valores a gente vai trazendo, né, conforme o tempo e vai aprendendo. Mas com livro, conhecimento, leitura, eu acredito que dê para desenvolver em várias habilidades.
Eu acho importante identificar cada soft skill, quais são as principais. Eu acho que a pessoa não precisa entender todas, conhecer todas de uma vez e sair, até porque isso não é didático, tá? Para um aprendizado, para o crescimento. Mas entender quais são, da lista de soft skills, nós falamos aqui das principais soft skills que tem no mercado, que as pessoas têm, que as pessoas... deveriam estar trabalhando. Puxa, deixa eu pegar aqui 3, 4 e ver, me autoavaliar nessa soft skill. Por exemplo, comunicação. Qual o meu nível de comunicação? Eu comunico bem? Eu comunico mal? As pessoas entendem? Os meus projetos, as minhas ideias são bem aceitos? Isso significa que eu tenho uma comunicação boa ou não? Empatia. Eu sou uma pessoa que tem empatia? Primeiro, entender o que é empatia. Empatia é me colocar no lugar do outro, não totalmente, porque nunca vai ser possível me colocar 100% no lugar da Viviane. Ela tem uma história diferente, ela é mulher, ela tem uma estrutura familiar de nascença diferente da minha, diferente do Afonso. Então, mas me colocar o máximo possível naquele momento. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu sou muito empático, eu tenho muita empatia. Mas quando vai ver, a pessoa não entende nem o que é essa soft skill. É na hora que a pessoa está falando, na hora que ela está trazendo uma ideia, na hora que ela está colocando algo para mim, eu fazer uma reflexão e pensar, peraí, dentro do que aquela pessoa tem, dentro do que ela acredita, deixa eu entender um pouco o mapa de mundo dela, e aí eu consigo ter um pouco mais de empatia por aquela pessoa. Tá? Eu falei de algumas aqui. E vejo que é a forma da pessoa começar a se desenvolver nelas.
Mas que isso, né, André? A pessoa pode até ser muito boa numa soft skill, só que ela tem que continuar praticando, senão ela basicamente esquece, né? Ela perde a prática naquilo ali. E mais que isso, quem tá aprendendo uma soft skill também, não é do dia pra noite. Você não vai ler um livro, vai fazer um teatro e falar, nossa, hoje eu sou muito bom na comunicação, hoje estou muito empático, vou sair na rua. Não, você vai treinando isso constantemente, até que se torne muito fluido quando você pratica essa soft skill, correto?
E aí, Afonso, complementando, eu sempre falo assim, 3 dicas para a gente adquirir soft skills, né? Eu acho que a primeira delas é a gente ter a cultura de feedback, então de dar e receber feedback. Por quê? Porque o feedback é uma ferramenta importantíssima para você ouvir o que as pessoas pensam a seu respeito, você pode ouvir o que pensam de você e você pode falar o que você pensa do outro. Então, essa cultura de feedback, eu acho que seria uma primeira dica. E isso te ajuda quando você ouve o que os outros pensam de você, quais são suas principais qualidades, os seus pontos a serem desenvolvidos. Isso faz com que... É um autoconhecimento. Você vai fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão. Então, eu acho que a cultura de feedback é a primeira. Uma segunda dica seria as pessoas aprenderem a se autorregular. Ou seja, o que é? A gente aprender a administrar as nossas emoções e nossos sentimentos. Porque aprendendo a administrar as nossas emoções e sentimento, a gente vai conseguir se recuperar mais rápido de situações estressantes. E a gente vai trabalhar mais a nossa resiliência, né? E a terceira é desenvolver a inteligência emocional. E aí, a inteligência, dentro de inteligência emocional, a gente vai falar de vários soft skills. A gente vai falar do autoconhecimento de emoções, autocontrole, automotivação, empatia, relacionamento e assim por diante. E aí, desenvolver a inteligência emocional, aí você pode desenvolver de várias formas, né? Através de treinamentos, através de coaching, através de terapia, através de teatro, através de diversas outras atividades.
E para ir direto, vamos pensar, eu quero ir direto numa soft skill. Então, algumas indicações aqui que eu poderia tá compartilhando aí. Por exemplo, para feedback, né, que nós falamos muito aqui. Tem o livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro base para toda pessoa que precisa dar e receber feedback bem, líderes, todos eles têm que desenvolver isso muito, muito bem. Tem outro livro que eu acho fantástico, ele chama Comece Pelo Mais Difícil, do Brian Tracy. Fala sobre resiliência e sobre foco. Então tem já aí duas indicações para quem tá precisando entrar em imersão aí para poder tá trabalhando.
E para você que quer desenvolver essas habilidades, quer estar fazendo um treinamento aqui com a gente, procure a gente nas redes sociais Minute RP e André Minute.
E não esqueça também de nos acompanhar aqui no Spotify, nos seguir, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.